No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O trabalho infantil é uma realidade que ainda aflige mais de 2 milhões e 600 mil crianças e adolescentes. De acordo com dados da Pesquisa Nacional para Amostragem de Homicídios do PNAD, em 2015, é um número absurdo. 2 milhões
e 600 mil crianças. É bom lembrar que, por lei, menores de 14 anos são proibidos de prestar serviços e acima de 14 é permitido ao jovem atuar somente como aprendiz. Lembrando que no dia 12, ontem, marcou o Dia Mundial pela Erradicação do Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2012. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. É inacreditável que em pleno século XXI ainda tenhamos que nos preocupar com essa questão do trabalho infantil, não é verdade?
É um absurdo. No programa de hoje, vamos conversar com os representantes de três importantes instituições que combatem o trabalho infantil. Denise Maria Cesário, que é gerente executiva da Fundação Abrinq. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. A você e a todos os ouvintes.
Dia 12 foi ontem, posso te perguntar, há motivo para comemorar esse dia?
Olha, para comemorar o Dia dos Namorados é um bom motivo. Já para comemorar o combate ao trabalho infantil, nós temos muitos desafios ainda a enfrentar, né? O Brasil fez durante um processo histórico um trabalho bastante significativo, mas hoje nós temos ainda mais de 2 milhões e 600 mil crianças e adolescentes no trabalho infantil e com desafios imensos, porque nós estamos lidando com formas de trabalho infantil que estão enquadradas no que nós chamamos de piores formas.
Muito bem, nosso outro convidado é o Tiago Castelli, assessor de projetos na ONG Repórter Brasil e coordenador assistente do programa Escravo Nem Pensar. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, Joel, e ouvintes.
Tiago, quais são as principais dificuldades para se combater o trabalho infantil?
Certamente a superar a condição de vulnerabilidade, né, pelo quais as famílias enfrentam no Brasil afora, que colocam os jovens com uma porta de entrada, uma porta entreaberta. Certamente a pobreza, a vulnerabilidade é um fator a se levar em conta. Outro grande ponto que deve ser debatido, acho que um programa como esse contribui muito, é desnaturalizar o trabalho infantil. Certamente eu e os companheiros aqui vão falar um pouco das visões que naturalizam, encaram como situações absolutamente comuns e prósperas para os jovens e crianças, né? E que acabam, na verdade, entrando numa maneira de um trabalho desprotegido e com alguns riscos.
Você lembrou um aspecto muito importante, Tiago. Gerações passadas, há 20, 30 anos, era comum ouvir representantes da população de baixa renda, as famílias, dizer: olha, meu filho vai parar de estudar porque ele tem que trabalhar. E menino ia trabalhar com 12, 13 anos de idade, né? Essa realidade ainda existe, né, no norte e nordeste do país?
Infelizmente ainda existe muito. A gente, no Repórter Brasil, tem um programa de educação, que você mencionou, o Escravo Nem Pensar, que faz formação de professores sobre o trabalho escravo, eu vou trazer um pouco dessa contribuição aqui, relacionado com o trabalho infantil. E o trabalho infantil ainda é encarado, como você mencionou, como uma forma de próspera, né, de ingressar com a criança, ter um futuro, se não brilhante, mas pelo menos um futuro assegurado. E, na verdade, não é bem o que acontece, né? Acabam sempre tendo muitas situações de perpetuação de ciclo de pobreza e de vulnerabilidade. Então, os tempos passados, os tempos remotos, não só você ouviu, como meu pai e minha mãe passaram pela mesma situação que você mencionou, é comum a muitos milhões de brasileiros. Mas evolui também a sociedade, né? O próprio Estado brasileiro mudou de 40 anos para cá a maneira de encarar qualquer idade mínima para o jovem ingressar no mercado. Então a gente tem que olhar para frente, né, para fazer com que os novos marcos instituam um bem-estar, não tanto se olhar para aquilo que já foi tradicional.
A nossa terceira convidada é a Bruna Ribeiro, jornalista da Rede Peteca. Chega de trabalho infantil. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Muito obrigada.
Muito bem. Bruna, qual é a principal ação da Rede Peteca?
A Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil é um site, né, é um projeto de comunicação que visa conscientizar as pessoas a respeito do combate ao trabalho infantil. Como o Thiago comentou aqui, na nossa sociedade existem mitos a respeito do trabalho infantil, que o trabalho trabalhar é melhor do que roubar, que, enfim, né, que tudo bem uma criança de baixa renda trabalhar. E, na verdade, a gente trabalha...
Pôr a criança para trabalhar para completar o orçamento da família também?
Exatamente. Na verdade, a opção da criança pobre é ou trabalhar ou entrar para o crime. E, na verdade, a opção para todas as crianças deve ser estudar. Até porque a gente sabe que, como os colegas aqui já comentaram, uma das consequências do trabalho infantil é a evasão escolar. E estudos já comprovam que a população que tem maior renda, que tem maior acesso à profissionalização, é quem estuda. Então, por isso que é a perpetuação do ciclo da pobreza. Então, é importante que as crianças não trabalhem, estudem e brinquem.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Denise, o importante em relação ao trabalho infantil é que ele esteja acompanhado de políticas públicas do governo que realmente funcione. Você acredita hoje que o governo está no caminho certo em relação às políticas públicas para o combate ao trabalho infantil?
Olha, Joel, eu acho que no passado nós tivemos estratégias bastante efetivas dentro do programa de erradicação do trabalho infantil, e quando o Brasil criou o cadastro único dentro do Bolsa Família, se perdeu o processo de monitoramento daquelas crianças que saíam do trabalho infantil e iam para a escola. Então, a partir daí, nós tivemos uma fragilização deste processo. E hoje nós temos que observar que as formas de trabalho infantil que precisam ser combatidas, elas são muito mais difíceis. Então, nós estamos falando, por exemplo, do trabalho informal urbano, do trabalho infantil doméstico, da exploração sexual comercial, da participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas e também aqui a participação de crianças nas atividades agrícolas. Então, ou nós falamos de processos onde ocorre a terceirização dos serviços ou a quarteirização, como é o caso da atividade agrícola, ou nós falamos de atividades que são ilícitas ou ilegais, né? Então, estamos falando ilícitas, o tráfico de droga, e o trabalho informal urbano, de atividades que são atividades informais, né?
Esses setores todos, quais o que acaba tendo o maior número de crianças trabalhando indevidamente?
Olha, a PNAD, ela demonstrou por 3 anos consecutivos, por exemplo, que a participação de crianças na atividade agrícola, ela vem crescendo muito. Então, nós tivemos, da PNAD de 2014 para agora, um aumento de um pouco mais de 15% e numa faixa etária que é muito pequena, que é a faixa etária de 5 a 9 anos. Então, isso é gravíssimo, né? Se considerando que o Brasil...
O fundamental básico, o primeiro ciclo do fundamental, né?
Exatamente. E 5 anos, as crianças...
E é difícil a fiscalização também, né?
É um processo bastante difícil, por quê? Porque a empresa do setor agrícola, ela vai terceirizar esse serviço e isso acaba chegando no pequeno produtor. E o pequeno produtor que precisa obter uma renda razoável, ele vai inserir toda a família nesse processo produtivo. E se a gente fizer uma análise, o Brasil, o PIB brasileiro este ano cresceu exatamente por conta da atividade agrícola. Muito bom. Porém, por outro lado, nós, com a crise econômica, nós temos visto a comprovação de que cada vez mais crianças menores estão participando da atividade agrícola. Então, isso é muito preocupante.
Muito bem, nós vamos para a primeira pergunta.
Oi, meu nome é Léo Strazi e eu queria perguntar como é que a gente pode denunciar o trabalho infantil.
Muito bem, tá aí. Começo com você, Thiago.
Beleza, ótimo. Valeu, obrigado pela pergunta, é uma boa. Na verdade, tem vários canais, a Denise estava colocando aqui, e como na própria pergunta já está instituído, tem uma política, assim, de atuação do poder público, não só do governo, da parte executiva, mas de outras organizações que compõem o poder público para autuar esse problema. Então, como referência para o nosso convite, ele pode anotar aí o Ministério Público do Trabalho, que desempenha um papel extraordinário nesse sentido, até inclusive é o órgão que toca aqui o programa, a qual a Bruna representa, vai poder falar melhor. E o Ministério Público do Trabalho, pegando até um gancho com o que a Denise comentou agora, é um órgão que atua, inclusive, as empresas para punir o trabalho infantil presente nas cadeias produtivas, né? Então é isso. Por exemplo, aqui em São Paulo nós já tivemos casos de trabalho infantil, trabalho escravo, e com agravante de trabalho infantil em confecção de roupa. Então o Ministério Público do Trabalho foi e atuou, essa grande empresa, para que monitorasse suas cadeias produtivas nessa relação que ela comentou, Denise, novamente, né, de terceirizar. Então, que as terceirizadas assumam o controle dessa produção. Então, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, não é o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho é o órgão do governo executivo, os auditores que fiscalizam. O ouvinte também pode anotar, de repente, o CRAS, como uma referência, uma porta de entrada do sistema de assistência. E me foge algum, mas central?
Conselho Tutelar.
Conselho Tutelar, claro.
Na verdade, tem um canal que chama Disque 100.
Boa.
Que é gratuito, você pode ligar e a partir dessa denúncia, que é anônima, o Disque 100 encaminha a denúncia para a rede de proteção. Também tem a página do Ministério Público do Trabalho, onde é possível realizar a denúncia. Também é possível realizar a denúncia no Ministério Público do Trabalho da sua cidade, da sua região. E aí tem dois aplicativos que eu queria sugerir, o Proteja Brasil e MPT Pardal, que estão disponíveis para a versão Android e iOS. Você pode baixar no seu celular e sempre que ver alguma criança trabalhando, dá para denunciar.
De qualquer forma, qualquer denúncia, diz que sem, que você aí já registra a denúncia que você quer fazer em relação ao trabalho infantil. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. OIT quer combater trabalho infantil em áreas de conflito e desastre. O Edgar Júnior, de Nova York, traz as informações.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, quer combater o trabalho infantil em áreas de conflito e desastres. Neste 12 de junho, a agência da ONU marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O diretor do escritório da agência da ONU em Nova York, Vinícius Pinheiro, falou à ONU News sobre a iniciativa.
O tema do Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil para 2017 diz respeito à situação das crianças que são vítimas de conflitos e catástrofes. Esse é um grupo particularmente vulnerável, porque em muitos casos estão sujeitos ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, à exploração e ao abuso sexual. De acordo com a OIT, existem 168 milhões de crianças que são vítimas do trabalho infantil e 85 milhões realizam trabalhos perigosos.
O Guia de Princípios da OIT, aprovado em 2016, pede a todos os Estados-membros que adotem medidas para combater e prevenir o trabalho infantil. Segundo a organização, os conflitos e os desastres têm um impacto arrasador na vida das pessoas. A OIT explica que as crianças, geralmente, são as primeiras a sofrer com a situação, já que as escolas são destruídas e os serviços básicos suspensos. Muitos menores se tornam deslocados internos ou refugiados e estão mais propensos ao tráfico humano e ao trabalho infantil. A agência da ONU alerta que é necessária uma ação urgente para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que busca erradicar o trabalho forçado e acabar com a escravidão moderna até 2030. A meta é também pôr um fim a todas as formas de trabalho infantil até 2025. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
É um grande desafio, né? Acabar com a escravidão moderna. Nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP. O marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta. Estamos falando sobre trabalho infantil com os convidados Denise e Maria Cesário, da Fundação Abrinque, o Tiago Castelli, da ONG Repórter Brasil, e Bruna Ribeiro, da Rede Petec. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália Di Valle.
Boa tarde, Joel. A Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro lançou uma campanha de crowdfunding na plataforma Kikante. O objetivo é arrecadar fundos para a continuidade dos projetos desenvolvidos e também para os serviços gratuitos de hospedagem para as crianças e adolescentes que estão na luta contra o câncer.
Muito bem, essa foi Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, agora vamos, Cléo, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Com Frank Valverde.
Então, já hoje a dica que eu trago aqui para os nossos ouvintes é Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. São 18 atrações brasileiras e 13 internacionais, vindas da Alemanha, Argentina, Finlândia, França, Holanda, Itália, Suíça e até do Vietnã. É o resgate dessa milenar arte popular que continua com força e encantando em pleno século XXI. Vai reunir 200 artistas em mais de 130 sessões. O festival começou no dia 9 e vai até dia 18 de junho. Nos espetáculos a gente vai ter acrobacias, jogos cênicos, danças, trapézio e, claro, palhaços e muito humor. Vai acontecer nas seguintes unidades do Sesc: Bom Retiro, Vila Mariana, Ipiranga, Consolação e Belenzinho. Quem quiser mais informações e a programação completa, basta acessar www.sescsp.org.br. Circos Festival Internacional.
Iniciativa importante, hein, Flávio Valverde?
Sim, porque resgata o circo que estava morrendo aí de uma certa
Exatamente.
Forma.
Aqui no Brasil está em processo de extinção, então eles têm que conquistar as novas gerações.
E vai para os teatros, né? Não tem aquela coisa da lona, né? Mas vai para os teatros, né?
Está em todas as unidades do Sesc.
Praticamente todas as unidades.
Que bom. E a gente vai para reviver
a infância.
Infância. Né? Legal, vamos continuar aqui com a conversa com os nossos entrevistados. No intervalo, a gente estava falando desse processo, né? Quem foi vítima de trabalho infantil acaba adulto sendo também vítima de trabalho escravo. É um círculo vicioso que tem que se acabar, né, Denise?
Certamente, né? E esse ciclo ele se repete exatamente porque aquela criança ou aquele adolescente que trabalhou, ele acaba deixando a escola de lado, né? E nesse processo ele acaba tendo uma baixa qualificação para entrada no mercado de trabalho e ele acaba acessando o mercado através das atividades de forma geral ilegais ou ilícitas.
A gente tem, o que a Denise colocou aqui é muito concreto e a gente visualiza isso também no nosso trabalho. Então, no intervalo que estamos comentando aqui, por motivação da Bruna que levantou essa questão, a pesquisa do Pará, feita com trabalhadores resgatados do trabalho escravo, diagnosticou que 90% deles tinham ingressado no trabalho de uma maneira precoce e precária na infância. Então, mostra como realmente começar a trabalhar desde cedo, na verdade, vai fazer com que essa pessoa percorra um caminho de precarização no mundo do trabalho quando for mais velho. E aí, esse trabalhador geralmente encara como normais atividades precárias no trabalho escravo. Por quê? Trabalham desde cedo em atividades as mais precárias e brutas possíveis. Então, acabam normalizando e não se veem como cidadão de direitos.
Thiago, você está falando de normalização e precarização. De uma certa forma, o que você acha dessa lei nova que foi aprovada agora recentemente, da terceirização? De uma certa forma, não legaliza um pouco todas essas relações que caminham ou se aproximam muito do que nós consideramos o trabalho escravo?
Então vamos lá. Então, só fazer uma distinção antes, o trabalho escravo não é a mesma coisa do trabalho infantil. Essa é uma coisa que tem que ser dita e a gente faz muito com os professores e, mesmo assim, persiste uma confusão. Então, o trabalho infantil, por exemplo, não é um crime. É uma irregularidade, é proibida pela lei, mas não
está tipificado ainda.
Não consta no Código Penal. Depois, talvez a Denise possa compartilhar, eles têm um trabalho belíssimo e que acompanham as medidas no Congresso.
Eles monitoram, né, a atividade parlamentar a respeito dos direitos da criança e do adolescente.
Ou seja, a situação é pior ainda para a criança do que poderíamos imaginar, né? Porque se nem crime é considerado ainda, né?
Existe um projeto de lei tramitando para criminalizar o trabalho infantil, sempre protegendo a família, porque muitas vezes esse trabalho ocorre em situação familiar, seja na agricultura, como a Denise comentou, ou seja o trabalho infantil doméstico, mas isso está tramitando no Congresso, vamos ver como que vai, se vai ser aprovado.
Senador Paim, né?
Senador Paim.
Existem regiões no país onde o trabalho infantil e o trabalho escravo é mais acentuado? A gente imagina que Norte e Nordeste...
Então, é isso até um ponto que eu gostaria de... As cidades que têm maior incidência em trabalho infantil. Estava analisando essa semana uma lista do Simpet, que é um sistema do governo federal para analisar as cidades que estão recebendo benefícios do PET, Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e São Paulo é uma das cidades que tem maior incidência de trabalho infantil. Então, isso mostra como o trabalho infantil muitas vezes é invisível nos faróis, nos serviços, né, no comércio, nas feiras, nas
praias.
Falando
dos tipos de trabalho infantil, trabalho infantil, né? Me ocorreu um que ela citou, o doméstico. Como é que você vai fiscalizar o doméstico? É uma coisa, se vizinhos, parentes e tal não denunciam, não vai se saber nunca, né, que a criança está sendo explorada.
É muito difícil, realmente. Por isso que trabalhar com a conscientização das famílias é muito importante. O MPT tem um projeto que chama MPT na Escola, que articula a escola, a comunidade e o MPT, justamente para conscientizar as famílias. Porque esses números que nós temos, inclusive, são subestimados, porque grande parte do trabalho não é identificado.
Muito bem, nós vamos falar mais uma pergunta.
Oi, meu nome é Rafael Oihara. Eu gostaria de saber como que as crianças no meio familiar podem acabar com essa questão de trabalho infantil, sendo que elas estão sempre nesse meio.
O que eu entendi é que estavam acabando de falar sobre isso, né? Sobre trabalho infantil doméstico, né? Mas eu quero te ouvir, Bruna, em relação à pergunta.
O que eu entendi, assim, da pergunta dele é que muitas vezes a criança está naquele meio, está naquela situação... E como romper isso? O que a gente fala é que no Brasil a lei diz que o trabalho é proibido para crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. A partir dos 14 tem a lei de aprendizagem que é para o trabalho protegido desses adolescentes. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas realmente proibir sem dar opções para essas famílias é muito complicado. O que a gente costuma dizer é que tem que ter política pública que atenda essas crianças. A criança tem que ter os seus direitos preservados, acesso à educação, acesso à saúde, enfim, políticas até de distribuição de renda mesmo, para que essa criança consiga não trabalhar.
Isso, Denise, acho que é interessante, porque a Denise poderia falar um pouco do PET, nesse sentido, explicar um pouco mais para o ouvinte, de repente outras ações.
Na verdade, a criança adolescente que estão no trabalho infantil, essa criança, ela é proveniente de uma família de baixa renda. Sendo de baixa renda, essa família precisa de um suporte. A criança está trabalhando para compor a renda familiar. Então, nós precisamos garantir para a criança e para o adolescente, primeiro, escola em tempo integral. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que essas famílias precisam de suporte. Que suporte é esse? Essas famílias precisam ser assessoradas para ter geração de renda, né? Para isso, elas precisam de processo de profissionalização. para que elas consigam também acessar um emprego que seja um emprego também protegido, né? Então, nesse aspecto, as políticas públicas precisam e devem amparar a família, né? Quer seja para a transferência de renda, quer seja para a geração de renda, apoiando o processo de profissionalização e da escolarização também dessas famílias. Por que que a família insere a criança? Porque ela tem baixa escolarização, né? Então, nós estamos vendo aqui, na verdade, a repetição de um ciclo, que é um ciclo absolutamente vicioso, onde a família já foi excluída de uma série de direitos e isso vai se perpetuando para essas crianças e para esses adolescentes.
Esse é o grande desafio, é conscientizar essa família do crime que ela está cometendo em relação à criança. A Mara Cristina, lá de Santa Cecília, o final do telefone é 0393, ela pergunta: como tirar as crianças da rua do trabalho infantil, já que vivem nas ruas e muitas vezes são obrigadas pelos pais?
Pois é, então, é exatamente isso que a gente acabou de falar, né? E tem, acho que tem uma outra questão, que é a cultura do trabalho infantil é muito naturalizada na sociedade brasileira, que acha que a criança e o adolescente pobre devem trabalhar. É melhor trabalhar do que estar na rua, roubando, praticando qualquer atividade criminosa. Então, a sociedade brasileira também precisa mudar esse paradigma e entender que lugar de criança é na escola, lugar de adolescente de baixa renda e criança de baixa renda é na escola, e é na escola em tempo integral. E o lugar desta família é ser assistida pelas políticas públicas. Então, nós precisamos, de fato, que o governo federal, que os estados e que os municípios revejam as estratégias de enfrentamento e assessorem essas famílias para que a gente consiga amparar essas crianças e esses adolescentes. Se a gente olhar um pouquinho, o Brasil tinha um compromisso de realizar a erradicação das piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Não conseguimos.
Não cumpriu a meta.
Não cumprimos a meta de todas as formas de trabalho infantil, ou seja, erradicar o trabalho infantil de vez até 2020. Não alcançaremos, né? Agora, dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as nações assumem o compromisso de fazer a erradicação do trabalho infantil no mundo até 2025. Bom,
falta muito, Denise.
Falta muito, e a gente já vislumbra que isso não será alcançado, né? Se a gente, ouvindo essa matéria da ONU aí, que a gente vê que as crianças em processo de imigração, além de já sofrerem todas as violações de direito, ainda estão sendo cooptadas para o trabalho infantil, a gente percebe que a situação realmente é caótica no aspecto mundial, né?
Muito bem.
Então, é uma naturalização, né, João? Só um pequeno comentário. Ela está dizendo que a criança está trabalhando, mas não está roubando. E eu lembrei de algumas cenas que a gente encontra nas ruas de São Paulo, crianças, né, às vezes no metrô, em ônibus, dizendo: eu poderia estar roubando, mas estou aqui vendendo essas balinhas, esse chiclete, essas coisas. Então, é uma naturalização, né, de uma certa forma, dessa situação, né?
Então, esse processo já vem há longo tempo, né? Chegou com os imigrantes lá, 50, 60 anos atrás, no século passado, no início do século passado. Então, já há uma cultura. Como mudar essa cultura? O trabalho da organização de vocês, que é excelente e está sendo desenvolvido, tem que estar caminhando junto com políticas públicas. A Denise já manifestou no bloco anterior que ela, a coisa, em vez de evoluir, regrediu um pouco. De como a gente provoca essa mudança cultural para que a gente chegue em 2020 e consiga cumprir aquilo que nós prometemos aí para os organismos internacionais?
Creio que as coisas, a nossa visão aqui está realmente crítica, porque a situação está dada e ainda existe, mas eu acho que a gente pode ter um olhar também de que tem um ponto positivo, que é o fato de existir esse programa, por exemplo. Isso aqui só vem no bojo de uma organização, da sociedade civil como um todo, junto com o poder público, de colocar esse tema em pauta. Como eu comecei a trabalhar com essas questões, o trabalho escravo e o trabalho infantil há 7 anos atrás, nas formações dos interiores dos municípios do Brasil, Maranhão, Piauí, Tocantins, falar desse tema, trabalho infantil, com os professores, era uma coisa absolutamente espinhosa, eu garanto a vocês. E hoje é absolutamente o inverso. Totalmente já há uma postura de aceitação, de se engajar nessa causa, de garantir que qualquer criança tenha a escolaridade para ela ter um emprego digno e possa ter acesso também da lei de aprendizagem, que é importante depois a gente mencionar. Então mudou muito porque tem mais política pública também evoluindo e campanhas das organizações para favorecer essa discussão.
Muito bem, falando em campanha, o Observatório do Terceiro Setor continua com a sua campanha Intolerância. Eu me importo de você. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão incentivando o respeito e o diálogo. Para participar, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Existe também uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Também, se você quiser compartilhar aí essa campanha, é só ir lá no nosso Facebook. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre trabalho infantil com os convidados Denise Maria Cesário, da Fundação Abrinq, o Tiago Castelli, do Repórter Brasil, e Bruna Ribeiro, da Rede Peteca. Agora voltamos com Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Amanhã, dia 14, a ONG Meu Sonho Não Tem Fim vai realizar a palestra Vinha de Sonhos, no centro de São Paulo. O evento tem como objetivo incentivar as pessoas a acreditarem em seus sonhos e serem mais solidárias. A palestra tem a duração de 80 minutos e é aberta ao público. Todos os detalhes estão lá no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, agora vamos para mais uma pergunta.
Oi, eu sou Bruno Vidal e eu gostaria de saber o que o governo do Brasil pode fazer para acabar com o trabalho infantil.
Muito bem, tá aí. Bruna, vamos começar com você.
Acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas essencialmente, na verdade a gente percebe que muitas vezes a gente está mais preocupado em reparar a consequência, por exemplo, se discute redução de maioridade penal... que é a consequência de um problema social e pouco preocupados em garantir direitos que já estão na Constituição. Então, como a Denise comentou, educação integral, por exemplo, é um caminho excelente. A criança tem que estar na escola, tem que... Então, garantir, a garantia de todos esses direitos, existe o PET, que é um programa nacional para a erradicação do trabalho infantil, que destina verba aos municípios com maior incidência para a realização de políticas públicas para esse combate. Então, eu acho que essa frente de investir em educação e dar estrutura para a família, profissionalização dos familiares, programas de repassar realmente a distribuição de renda, essas bolsas, tudo que possa dar uma estrutura para a família, garantir que a criança esteja na escola, porque a criança trabalha para complementar a renda de uma família que, enfim, está em situação de pobreza.
Essa pergunta que foi feita aí... a participação do nosso ouvinte, ela está muito ligada com a do Carlos aqui, que é do bairro do Limão, o final do telefone é 0582. Ele pergunta quais são realmente as políticas públicas que estão em ação para combater o trabalho infantil.
Olha, eu acho que políticas públicas, nós temos bastante, nós temos políticas públicas do governo federal, dos estados e dos municípios, né? Eu acho que o que é necessário é, de fato, que a gente tenha... bons orçamentos, né, e principalmente boa eficiência na utilização desses recursos, né. Então o Brasil, ele precisa, no que diz respeito aos desafios que nós temos, rever as estratégias, porque as estratégias que nós temos hoje, elas estão frágeis diante do cenário que se coloca. E a outra questão é, nós precisamos de orçamento, né? Política pública precisa de bom orçamento e precisa de eficiência na utilização desses recursos. E a população deve fazer o controle social, né? Dentro do seu município, participar, verificar qual é o orçamento que se tem para as questões da criança e do adolescente, fazer esse controle social, pressionar o seu prefeito, né? Participar das discussões na Câmara dos Vereadores, isso é importantíssimo.
Combater o trabalho infantil realmente tem sido uma prioridade do governo?
Olha, o governo brasileiro, ele foi bastante exitoso e ele é utilizado como referência para o mundo no enfrentamento das questões do trabalho infantil. Então, nós tivemos, sim, uma política bastante exitosa, só que no passado nós enfrentávamos o trabalho infantil dentro da cadeia produtiva formal. Hoje o desafio é outro, né? Então, no aspecto das empresas, por exemplo, as empresas podem contribuir muito fazendo o papel de controle da sua cadeia produtiva. Então, inserindo cláusulas contratuais quando ela for contratar serviços, né? Essa é uma boa política. Uma outra política para que as empresas contribuam com esse processo é a lei da aprendizagem. Então, não cumprir só a cota, né? Então, para empresas de médio e grande porte, ela, obrigatoriamente, ela tem uma cota da aprendizagem. Então, vá além dessa cota. E para as empresas de pequeno porte e as microempresas que não são obrigadas a contratar aprendiz, elas também podem contribuir, né? Então, hoje, a aprendizagem também é uma estratégia muito efetiva para ajudar a combater o trabalho infantil.
Endurecer a legislação também seria uma alternativa?
Olha, eu particularmente acho que a legislação não precisa ser alterada. O Brasil é especialista em ter leis, né? E infelizmente,
a fiscalização é que peca, né?
Exatamente.
Nesse país,
a implementação da legislação, o processo de fiscalização é o que acaba fragilizando as leis brasileiras, né? O que nós precisamos é de uma boa execução da lei, né? E da fiscalização mais efetiva. E nós corremos riscos muito grandes, porque quando se propõe uma nova legislação, um projeto de lei, uma emenda constitucional, infelizmente, a maior parte das proposições, elas vêm no sentido de fragilizar direitos já conquistados. Então, é um risco muito grande, né? E se a gente não consegue nem realizar o combate nesta idade que foi pactuada, que é a idade de 16 anos, né? Só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Se a gente reduzir isso, então fica muito mais difícil, né? Então, vamos cumprir a legislação. Já estaria muito bom se a gente conseguisse cumprir a legislação atual.
Muito bem, a gente tem que tocar nesse assunto. Nós vivemos uma crise política e econômica gravíssima. Isso tem impactado no projeto que você desenvolve?
Certamente, acho que impacta para todo mundo, né? Acho que numa crise, nós vivemos uma crise econômica, uma crise política. A crise econômica, a primeira coisa que ela afeta é o investimento para a área social, né? Então, quer seja dentro das políticas governamentais, quer seja no investimento que empresas fazem para organizações como as nossas, né? Então, os recursos estão muito escassos e, nesse aspecto, surge uma demanda de que a gente consiga melhorar resultados, melhorar o impacto, né, ser mais efetivo na utilização dos recursos. Acho que esse é um desafio que se coloca tanto para o governo como para os outros setores.
E creio que também, já pegando só o gancho rapidamente, que isso abre um panorama preocupante, a questão da crise para o trabalho infantil, né? Porque se você for ver os dados que a gente tem, e vão sempre apresentados anualmente, eles flutuam, são flutuações, são fotografias, né, são flashes. E agora, com a precarização do trabalhador como um todo, falta de emprego, é preocupante, dado de alerta aí, para a gente ficar atento, se nos próximos anos, próximos períodos, esses números não tendem a sair do controle, dessa redução que a gente estava vendo na série histórica, e não vão voltar a crescer. Então, só para ilustrar, até um caso, para vocês terem uma dimensão, que eu estava falando do trabalho escravo, qual que é a relação, né? No interior do Maranhão, o estado que mais tem trabalhadores migrantes, que acabam migrando e caem no trabalho de escravo, que é aquele trabalho com dívida, encarceramento, algumas situações, condições degradantes, jornada exaustiva de trabalho, como define o Código Penal no artigo 149, esses trabalhadores partiam e deixavam suas famílias, as mães e as avós, de repente, com as crianças. O que acontecia? As crianças precocemente, rapidamente, já entravam no mercado de trabalho, pela ausência do pai para complementar a renda, como a gente está comentando aqui. Então, engraxate, a borracharia, em alguns casos, paradas de caminhoneiros, que vão envolver até outros tipos de violações contra as crianças, e ingressavam por nessa via. Então, dá para ver claramente como que a situação vulnerável da família, do pai ter que migrar para buscar renda, abria esse espaço para a criança ingressar precocemente, de maneira irregular, no trabalho.
Tá, e uma questão que é interessante que eu gostaria de colocar de vocês, a mídia no Brasil, ela tem contribuído para o combate do trabalho infantil ou deveríamos fazer muito mais do que está sendo feito nos dias de hoje, os grandes meios de comunicação?
Na verdade, falando da mídia tradicional, né, da grande imprensa, muito pouco se fala a respeito dos direitos da criança e do adolescente de uma maneira geral. É um assunto que você vê muito pouco. A mídia independente, um projeto como o nosso, ou o próprio Repórter Brasil, que também tem produção de conteúdo, é quem abarca o tema. A mídia tradicional, na minha opinião, peca muito, é muito ausente, é um tema que quase não se vê.
Muito bem. Vocês no Repórter Brasil, o Thiago, tem um programa que você coordena, que é o Escravo Nem Pensar. A gente já sabe que trabalha escravo no campo, já vem de anos, né? Mas aqui também nas áreas urbanas tem.
O pessoal pensa, o que isso tem a ver com São Paulo? Nada, né?
Mas tem tudo.
Primeiro, pessoal, tem tudo a ver. Então, parava para ver, o governo tem diagnosticado, registrado casos inúmeros aqui na capital, principalmente do trabalho de escravo com a confecção têxtil e construção civil.
Ali do Bom Retiro, com os bolivianos. Os
bolivianos,
né?
Principalmente. Principalmente com a população estrangeira, e acabam sendo a maior parte bolivianos, que vem aliciados com falsas promessas de trabalho e acabam sendo mantidos, às vezes, trancafiados ou sob ameaça. Olha, você sabia que você é irregular aqui, você é ilegal, que não é verdade isso, que você é ilegal aqui no Brasil, então se você for sair para denunciar para alguém, a coisa vai ficar ruim para você, o pessoal vai te prender. Então, e aí trabalha 14, 16 horas seguidas, ganha por produção abaixo do salário mínimo, toda uma série de precariedade de trabalho. Já teve casos de trabalhador, com cada foto que você fica chocado. Convido o pessoal depois a entrar no site da Repórter Brasil para conhecer um pouco mais. Mas de dispensa de alimentação trancafiada, com cadeado, corrente, para não se alimentar, toda uma série de coisas. E aí acabam tendo... O que as crianças têm a ver com isso? Vai ter alguma coisa a ver? Pois bem, como vem famílias e ocupam muitas mulheres na confecção têxtil, essas mães bolivianas, estrangeiras, acabam estando no ambiente de trabalho com seus filhos próximos. Então, a gente fez uma formação no ano passado com escolas aqui da capital, e uma professora fez a seguinte questão: eu não estou entendendo por que que as crianças bolivianas chegam de baixa idade, as menores, chegam na escola todas com escoriações. Eu não sei se os pais brigam com essas crianças. E aí, a gente fez uma orientação, junto com uma outra organização chamada CAMI, aqui de São Paulo, que apoia imigrantes. Fez uma reunião e descobriu-se o quê? As crianças, obviamente, conviviam no ambiente de trabalho das mães, que era da confecção têxtil. Então, elas acabavam se machucando, porque a mãe não tem capacidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, estar atenta às crianças.
Bruno, eu quero ouvir você. Qual é a matéria que te machucou, que você fez a respeito do trabalho infantil ou escravo?
Olha, a gente tem uma série de reportagens especiais que a gente faz com ensaios fotográficos. Então, a gente tem feito sobre os tipos de trabalho infantil. Então, realmente, às vezes você faz algumas matérias com números, pesquisas, especialistas, e são informações que chocam, que emocionam, mas quando você chega perto dessa realidade, vai conversar com esses meninos, eu acho que é o que mais toca, realmente. Então, eu fiz, até pegando gancho sobre o trabalho na cidade, realmente, entre 5 e 9 anos de trabalho no campo vem crescendo, mas dos 2,6 milhões de crianças e adolescentes que trabalham hoje no Brasil, 68% trabalham em atividades não agrícolas. Então, olhando para a cidade de São Paulo, por exemplo, eu já fiz reportagem do trabalho infantil nas feiras, nos faróis, nas praias, são situações cotidianas que, por exemplo, o trabalho infantil na praia foi uma matéria que me emocionou muito, porque é uma praia que eu frequento há muitos anos, que eu vou sempre. Então, a gente fez um ensaio fotográfico sempre tomando cuidado para não identificar a criança, a gente não mostra o rosto, a gente preserva a identidade da criança. Mas aquele menino, que eu, né, eu contei a história dele na matéria, eu acompanho ele há muitos anos, eu o vi crescer. Então, foi muito triste, porque a gente enxerga que realmente não dá para ser otimista vendo
problema
uma criança
tá
nessa...
O problema está você não conseguir enxergar.
É, eu acho que é o que acontece com muita gente.
Essa é a gravidade do trabalho infantil, né? Ele está na sua frente, mas ele é ao mesmo tempo invisível, né?
E quando a gente fez essa reportagem, foi bem no verão do trabalho infantil nas praias, a repercussão foi muito nesse sentido. Muita gente compartilhou e ficou indignada e ficou muito frustrada até de perceber que você compra a bebida alcoólica da criança e o trabalho infantil nas praias está na lista TIP, que é a lista da OIT, né? É, que a OIT, numa convenção, criou uma lista das piores formas de trabalho infantil, como a Denise comentou, e é o trabalho exposto ao tempo, ao sol, à chuva, com venda de bebida alcoólica. Então, é um risco muito grande. Até tem a questão de acidente de trabalho envolvendo criança. Esse menino que eu entrevistei, ele com 8 anos, ele sofreu um acidente numa barraca que explodiu, por causa do gás ali, explodiu. A menina que trabalhava com ele se queimou inteira, ele machucou o braço. Então, as consequências são muito graves. Trabalho infantil mata, sim, mutila, sim, e a gente não pode permitir que isso aconteça.
Muito bem, agora a gente volta para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
A Fundação Julita está procurando um assistente de comunicação pleno. Se você tem interesse em trabalhar no terceiro setor, basta enviar o seu currículo para o e-mail carlaprates@fundaçãojulieta.org.br até o dia 16, próxima sexta-feira. Todas as informações estão lá no nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, a Fundação Abrinq tem um projeto que eu conversei com vocês até esse ano, acho que já fez, esse ano eu conversei com a diretora-geral, e ela lembrou que é o prefeito amigo da criança, né, que isso é tradicional na Abrinq, né? E tem um enfoque especial com o trabalho infantil para sensibilizar esses prefeitos, porque tem municípios, por exemplo, que... são os devezeiros de, no caso de Piracicaba, para cortar cana, enfim, que utilizar crianças e mulheres, né?
Joel, o programa Prefeito Amigo da Criança, ele faz uma sensibilização para aquele gestor aderir ao programa, né? Quando o gestor adere ao programa, aí nós vamos acompanhar esse gestor pelo ciclo de 4 anos. Então, nós fazemos algumas exigências para esse município. Então, ele tem que fazer um diagnóstico da situação da criança e do adolescente, e ali ele vai pactuar conosco o avanço dessas políticas. Então, essas políticas estão debaixo de eixos. Então, o eixo de educação, o eixo de proteção, o eixo de saúde e o eixo de orçamento. Então, o que, que significa? Que ele vai ter que pactuar metas de avanço na implementação das políticas e destinação orçamentária também para realizar essas políticas. E aquele município que ao final da gestão consegue alcançar o resultado que pactuou conosco, ele é reconhecido como prefeito amigo da criança.
E o município de São Paulo, como é que está?
Para vocês terem uma ideia, na gestão passada, de quase 1.600 municípios, nós chegamos ao reconhecimento de 102 municípios. Então, olha...
Menos 10%, é isso?
Exatamente. Então, olha a distância entre aqueles que aderem e aqueles que conseguem alcançar bons resultados. Nesta edição, nós estamos com quase 2 municípios. O município de São Paulo acabou de aderir, né? E nós temos aí uma agenda que precisa ser cumprida, então a partir do segundo semestre, porque a adesão ela está aberta até o dia 31 de julho. A partir daí, então, os municípios têm que começar a apontar os seus diagnósticos e dizer, olha, eu vou avançar com esta meta, eu vou fazer essa destinação orçamentária, e aí nós começamos a acompanhar os municípios e oferecer suporte técnico a esses municípios, né? Então, nós trabalhamos com algumas metodologias específicas sobre orçamento criança, sobre os fundos municipais, como ele pode construir um bom plano municipal para a criança e para o adolescente, e vamos oferecendo todo esse suporte para que este município consiga chegar ao processo de reconhecimento.
Muito bem, eu tenho mais duas perguntas e depois eu quero as considerações finais. Nós estamos quase no final do programa. O Sebastião, da Vila Carrão, final do telefone é 1717, ele fez mais um desabafo do que uma pergunta. Se o dinheiro que foi usado na Lava Jato tivesse sido investido em prol da população, não teríamos tantas crianças na rua e em trabalho infantil. Vocês concordam?
Ah, plenamente.
Com certeza.
Creio que é um consenso.
Muito bem. E a Maria Clara, Climação, final do telefone 2537, o governo não consegue acabar com o trabalho infantil e também não dá ensino de qualidade. Qual será o futuro dessas crianças? Também mais um desabafo, mas é importante, né, registrar. Qual o futuro dessas crianças que hoje são alvo de trabalho infantil no país?
Eu acho que o futuro dessas crianças também depende da gente, Joel, porque nós temos que fazer o nosso papel, que é cobrar o governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós estamos vivendo uma crise política que é estarrecedora, né? É hora do cidadão brasileiro entender que a nossa sociedade melhora a partir do momento que a gente participa e cobra, né? Porque impostos a gente paga muitos, né? E impostos altos. Então, nós temos também que cobrar, né? E isso, ajudar a ter um país melhor e também políticos de melhor qualidade.
É uma boa lembrança, né? Nós vamos livrar da síndrome do consultor. O problema é nosso. Nós somos cidadãos, temos direitos e obrigações. Eu quero as conclusões finais. Foi um baita problema, correu depressa o tempo. Começando com você, Bruna. Que de mais importante que a Rede Peteca, você precisa registrar suas considerações, uma pequena reflexão, enfim, fique à vontade.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês, e algumas considerações finais do que a gente comentou até agora. Eu gostaria de citar que dos 2,6 milhões de crianças e adolescentes que trabalham, 2 milhões tem entre 14 e 17 anos. Então, uma dica, um caminho, né, se é que a gente pode falar assim, é que muitas vezes essas famílias não têm acesso à informação e não sabem da lei de aprendizagem. Se todas as empresas cumprissem a cota de aprendizagem, que a gente sabe que elas não cumprem, com certeza o número de adolescentes em situação de trabalho irregular seria muito menor.
Para dar um pequeno exemplo dessa lei de aprendizagem, aqueles jovens que ficam no supermercado, são aqueles?
A lei da aprendizagem, ela propõe um processo de aprendizagem da faixa de 14 a 24 anos e tem uma lista de atividades.
Tem uma lista de atividades, é importante isso.
Que proporciona esse processo de aprendizagem. Não é para qualquer coisa, até porque é um processo onde esse adolescente ele vai aprender uma profissão.
Mantendo a presença na escola, que é importante.
Estando na escola o tempo inteiro, tendo uma formação teórica e realizando a prática numa empresa.
Eu, por exemplo, fui.
Que legal, com certeza. A lei de aprendizagem quer justamente conciliar o trabalho com o estudo. Então, são 6 horas diárias de trabalho, tem uma ou duas vezes por semana a formação profissional para que realmente ele se profissionalize. Então, é uma dica bacana. Se você tem mais de 14 anos e quer trabalhar, precisa trabalhar, você pode procurar alguma vaga de aprendiz para investir aí no seu futuro. E uma outra consideração que eu gostaria de fazer, a gente falou aqui um pouco sobre políticas públicas, por que as coisas não funcionam, se nós precisamos de novas leis. Realmente, como os colegas comentaram, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, avançadíssimo, só que, como muitas coisas no Brasil, o que falta é a lei ser cumprida. E a gente tem um problema muito sério também de formação dos profissionais da rede de proteção e um problema de intersetorialidade. Então, o que acontece é que quem está na ponta, muitas vezes o conselheiro tutelar, o assistente social, ele não tem uma formação adequada. E no caso específico do trabalho infantil, a gente identifica que muitas vezes o conselheiro tutelar, ele mesmo tem essa visão naturalizada, então ele nem consegue identificar se a criança está trabalhando e precisa de ajuda. Então, o Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil também atua nisso, a gente teve...
Para formar esses agentes, mudando sua mentalidade, e que eles apliquem na ECA de uma maneira correta.
Exatamente, e que a rede converse, né? Como a Denise bem citou, até a própria sociedade civil se engajar... cobrar o seu prefeito, que todos se envolvam e conversem entre si, porque muitas vezes o assistente social não conversa com o Conselho Tutelar, que não conversa com o Ministério Público do Trabalho, que não conversa com o Executivo, que não... Então, ninguém se fala e aí a máquina realmente não funciona.
E se não funcionar, nós vamos cumprir nossa meta em 2020. É. Tiago.
Para finalizar, eu sou uma otimista, eu acredito, e eu
que
digo,
bom.
Chega de trabalho infantil.
Observatório do terceiro setor também. Tiago.
Agradeço o convite, a presença aqui, sempre enriquecedora com as organizações que atuam nessa causa. Então, acho que o grande alerta que fica para a população certamente é esse. É desnaturalizar o trabalho infantil, por mais que você tenha presenciado, tenha passado por essa experiência, seus pais tenham passado por essa experiência e tenham, de alguma forma, tido uma visão positiva daquilo. Oh, eu trabalhei desde cedo, isso me fez uma pessoa mais responsável. Trabalhei desde cedo, estou aqui. Esse raciocínio, bem, é pessoal, cabe a qualquer um a experiência de vida. Mas isso não pode ser generalizado para toda a população, mesmo porque acaba sendo generalizado para a população pobre, o raciocínio de que está na rua desde cedo faz bem. Então vejam só, naturalizar o perigo, né? Rapidamente, meses anteriores agora, no farol, antes de abrir com o carro, um rapaz, 11 ou 12 anos no máximo, perguntou se eu queria comprar uma rosa para ajudar ele, a família. E o farol ligou, eu estava saindo, mas eu falei, mas como você ganha dinheiro? Aí ele falou assim, não, eu pago para o dono das flores, é consórcio, então alguém compra, alguém tem as flores e dá para ele, fala, a partir do que você ganhar, eu te dou X centavos em cima.
Sei,
então esse é o trabalho que...
Tá certo.
Esse é o trabalho
muito
que...
Muito bem,
agradece.
Tá aí. Bruno, aliás, Tiago, muito obrigado pelas suas considerações. Frank?
Só retomando, diz que 100 para denunciar o trabalho infantil.
Muito bem, Denise.
João, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com todos os colegas, né? E eu queria dizer que para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, se quiser acessar a página da Fundação Abrinq, que é www.fabc.org.br, nós temos pesquisas, temos o Observatório da Criança, temos o Caderno Legislativo, que tem...
E voltará outras vezes aqui para a gente contar um pouco da história da Abrinq, que...
Ótimo.
É muito importante.
Muito obrigada.
Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Denise Maria Cesário, gerente executiva da Fundação Abrinq, Bruna Ribeiro, jornalista da Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil, e de Tiago Castelli, assessor de projetos na ONG Repórter Brasil e coordenador assistente do programa Escravo Nem Pensar. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Creu Rodrigues. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas, em São Paulo 93,7 e em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor está visualizado em mais de 40 países. Em 2016 atingimos mais de 11 milhões de pessoas e nossas redes sociais atingem quase 139 mil pessoas que nos seguem. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 também da Vivo. Voltaremos na quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania.